A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje 21 de janeiro, é terça-feira, que muito frio na capital americana, são agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, já me faria segura a produção, Ana Guedes estará nas notícias. Títulos desta emissão em Moçambique, Daniel Chapo assume a liderança da Frelimo, partido no poder, e cidadãos ouvidos pela Voz da América abordam um futuro do novo governo. Presidente e Primeiro-Ministro de Cabo Verde acreditam que as relações com os Estados Unidos manter-se-ão com excelência atual e chefe do governo diz, no entanto, estar preparado para possíveis deportações. Na Guiné-Bissau, incêndio deixa 12 casas destruídas em São Domingos, mais de 60 mortos no incêndio num hotel na Turquia. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump retira o país da Organização Mundial da Saúde, suspende a ajuda externa por 90 dias e demite a comandante da Guarda Costeira. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Igualmente, estamos a transmitir na nossa página na internet voaportugues.com, também no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A Voz da América está em VOA Português 24 horas e também pode ainda ter acesso às nossas reportagens, notícias no WhatsApp. Basta ir ao seu campo de estado, pesquisar por VOA Português, subscrever-se ao nosso canal. Com técnica de Rob McLean, vamos agora às notícias com a Ana Guedes.
E começamos com a Turquia, onde o incêndio no hotel de 12 andares, numa popular estância de esqui a 300 km a leste de Istambul, matou esta terça-feira pelo menos 66 pessoas, disse o ministro do Interior da Turquia. Nesta altura do ano, os hotéis da zona estão geralmente lotados por se estar num período de férias escolares. O ministro da Saúde, Mesut Özçelik, disse que pelo menos um dos feridos está em estado grave. O governo nomeou 6 procuradores para liderar uma investigação ao incêndio que se acredita ter começado na secção do restaurante do hotel. Testemunhas sugeriram que o sistema de detecção de incêndios do hotel não estava a funcionar. O movimento palestino em Hamas diz que vai libertar mais reféns israelitas no sábado, como parte do acordo de cessar-fogo com Israel, que entrou hoje no seu terceiro dia, permitindo agências humanitárias transferirem ajuda para Gaza para ajudar os civis palestinianos. Um responsável do Hamas disse à AFP que o próximo grupo de reféns seriam 4 mulheres que serão libertadas em troca de vários prisioneiros palestinianos detidos por Israel. A mais de 5 semanas do início de uma segunda fase do acordo, permanecem questões sobre a rapidez e o sucesso com que Israel e o Hamas vão negociar os termos da próxima fase. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump emitiu uma série de ordens executivas após ter tomado posse segunda-feira, incluindo a decisão de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e do Acordo de Paris sobre o Clima e suspender temporariamente a ajuda externa. Um conjunto de ordens focadas na imigração, como a declaração de emergência na fronteira entre os Estados Unidos e o México, o fim do asilo e a suspensão de direito de cidadania por nascimento a crianças nascidas nos Estados Unidos, filhas de imigrantes ilegais ou com vistos temporários. Trump ordenou ainda a verificação e triagem no máximo grau possível todos aqueles que desejam entrar nos Estados Unidos e que o governo identifique os países que possam ter procedimentos de triagem suficientemente eficientes para justificar o bloqueio de entrada dos seus cidadãos nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump reiterou, por outro lado, a sua afirmação de que os Estados Unidos precisam de assumir o controle da Groenlândia e da Dinamarca no interesse da segurança internacional. Os seus repetidos apelos nas últimas semanas estão a levantar preocupações e a agitar o debate entre a população de 57 mil habitantes na ilha do Ártico, bem como alarmar o aliado europeu dos Estados Unidos, a Dinamarca, e os seus aliados europeus ofereceram uma resposta cautelosa, enfatizando a necessidade de respeitar a soberania internacional e, ao mesmo tempo, tentar não ofender a Trump. A Groenlândia tem já um elevado grau de independência, embora a Dinamarca mantenha a responsabilidade pelos assuntos internacionais e de segurança da ilha. O novo secretário de Estado americano, Marco Rubio, iniciou hoje as suas funções, organizando reunião em Washington com os seus homólogos da Austrália, Índia e Japão, dia depois do presidente Trump ter iniciado o seu segundo mandato. A reunião do chamado Squad, de quatro países partilham preocupações sobre o crescente poder da China, ocorreu no Departamento de Estado e teve como objetivo assinalar que as atividades da China são uma prioridade máxima para o novo presidente. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin telefonou ao presidente chinês Xi Jinping, enfatizando os laços estreitos entre os dois países. Na conversa telefónica, terça-feira, com Xi, Putin enfatizou que as relações Rússia-China assentam em interesses partilhados, igualdade e benefícios mútuos, segundo as autoridades russas. Xi falou por telefone com o presidente americano Donald Trump na sexta-feira e expressou esperança de laços positivos com os Estados Unidos. A administração Trump demitiu a comandante da Guarda Costeira, a almirante Linda Lee Fagan, a primeira mulher uniformizada líder de um ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, afirmou uma fonte oficial à agência Reuters.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos à série de reportagens que preparamos para esta última meia hora desta emissão de 60 minutos. E começamos em Moçambique. O Presidente da República, Daniel Chapo, vai assumir a liderança de Frelimo, partido no poder no dia 14 de fevereiro, em sessão extraordinária do Comitê Central, que deverá eleger também o Secretário-Geral e os membros do Secretariado do Comitê Central. A informação foi avançada hoje pela porta-voz do partido, Ludmila Maguni, apesar de acordo com o Congresso no ano passado, que apontou Chapo como candidato à Presidente da República, o atual presidente Filipe Nyusi, da Frelimo, manter-se-ia no cargo por mais algum tempo. A terceira sessão extraordinária do Comitê Central terá lugar na Escola Central do Partido, na Matola. Entretanto, no segundo dia de greve de funcionários públicos, o porta-voz dos seis sindicatos, Isaac Mahengula, disse que a paralisação foi a única solução encontrada pelos funcionários e voltou a acusar o governo de desinteresse em pagar o salário dos funcionários, questionando o pagamento de subsídios e outros altos quadros do Executivo. O governo de Moçambique admitiu no sábado dificuldades para o pagamento imediato do 13º mês à função pública, indicando que estuda alternativas. Hoje, o novo ministro da Saúde afirmou que a paralisação de atividades no setor não é ética, embora reconheça alguma legitimidade. Se não tive receber salário, não pode interferir entre mim e o doente, mas posso reivindicar, mas deixar de trabalhar não é ético na saúde, afirmou aos jornalistas o SEN Issa, à margem de uma visita ao Hospital Provincial de Xinga, em Niassa. São pelo menos seis sindicatos que mantêm esta greve. A propósito de Moçambique, analistas políticos consideram que o novo governo, que tomou posse no passado sábado, representa uma ruptura e um novo paradigma quando comparado com o anterior. Mas cidadãos ouvidos na rua esperam que o novo executivo possa responder às preocupações dos moçambicanos demonstradas nos últimos dois meses de manifestações. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, nomeou e empossou o seu governo, que conta com Bem-vinda Levi no cargo de primeiro-ministro e Cristóvão Chubme, que continua como ministro da Defesa, sendo este o único que mantém a pasta que já vinha desempenhando no governo anterior. Para o analista político e professor universitário Hilário Chacat, este governo representa uma ruptura com o anterior.
As transições anteriores tinha-se um hábito de transitar com uma parte do elenco do governo anterior. E neste governo de Chapo, não me parece termos aqui rostos muito conhecidos no governo anterior, com algumas exceções. Estamos a falar do ministro Chun, que é o ministro, portanto, da Defesa Nacional. Isto demonstra claramente uma mensagem clara de ruptura, não é? Se não é ruptura de facto, mas há uma tentativa de transmitir esta mensagem aos moçambicanos.
Para José Belmiro, jornalista e analista político, a integração de caras novas no governo de Chapo vai de encontro com o discurso de investidura do novo presidente, representando uma mudança de paradigma.
Notamos aqui uma presença muito forte de ministros tecnocratas, pessoas que têm carreira profissional consolidada, portanto, não são profissionais da política, não vivem da política, têm profissões, têm seus empregos, o que significa que podemos estar também aqui numa espécie de mudança de paradigma, ou seja, há menos comissários políticos e há mais profissionais.
Populares ouvidos pela Voz da América consideram prematuro fazer uma avaliação dos novos governantes, tendo em conta que muitos são estreantes, porém esperam que as suas ações correspondam às expectativas dos moçambicanos.
Eu penso que não há assim muitas expectativas, uma vez que anteriores governos também, as promessas são coisas mesmas, embora haja algumas mudanças, mas é esperar para ver.
Ainda é prematuro, talvez com o tempo possamos dizer alguma coisa, e só esperamos que as coisas mudem.
É primeiro respeito à população, porque temos visto que o governo, ou seja, o partido no poder, no momento, não tem tido respeito com a população. E também aceitamos com que haja conversações e também respeite aquilo que é vontade popular no que foi depositado nas urnas.
Há muita coisa que pode vir a mudar nesse país e espero que haja muito trabalho de forma a responder aquilo que são as necessidades da própria sociedade, assim, digamos. Há muita falta, há falta de emprego.
Hilário Chacate e José Belmiro consideram que o grande desafio do novo governo é responder às preocupações levantadas pela população que manifestou-se nas ruas nos últimos 2 meses.
O governo da Frelimo está numa fase extremamente sensível, que perdeu a legitimidade popular, perdeu a autoridade e perdeu o poder. E neste momento há um exercício enorme para tentar recuperar esses elementos que são cruciais para que eles consigam governar.
É importante que o Presidente da República possa, no mais curto espaço de tempo, iniciar o diálogo direto com o Venâncio Mondlane, por forma que possa se encontrar aqui uma plataforma para que este assunto seja resolvido. Segundo desafio é a questão de repor, digamos, aquilo que é a qualidade mínima de condições de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito aos grandes centros urbanos.
Refira-se que Daniel Chapo propôs a reduzir o número de ministérios de modo a poupar 17 mil milhões de meticais anualmente. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde 12 casas foram destruídas ontem por um incêndio em Jofunco, no setor de São Domingos, no norte. As testemunhas falam em desespero e preocupação da comunidade que viu o fogo consumir quase tudo. A boa notícia é que não houve vítimas mortais, porque os residentes estavam no campo a trabalhar. Eu falei com Djibril Leto Manjan, diretor da Rádio Kazumai, em São Domingos, parceiro da Voz América, que começou por contar como aconteceu o incêndio.
Fogo que até neste momento desconhece da sua origem, deflagrou numa casa de construção precária, casa feita com recurso a palhas e a paus de tarrafe. O fogo deflagrou nessa casa e depois foi irrompendo para outras casas, destruindo assim 12 habitações. Mas nessa hora que o fogo deflagrou na casa, ninguém estava lá. Todos eles, sendo populações habitantes da comunidade rural, foram trabalhar nos seus campos de produção agrícola. Neste momento estamos no fim de colheita de arroz. E o fogo ganhou intensidade. Nesse momento, também a comunidade tem uma característica específica, um solo arenoso e um meio deserto. O fogo ganhou mais força e ninguém estava na casa. Só depois é que deram conta que a comunidade pegou fogo e voltaram para casa, mas já era tarde. O fogo destruiu 12 casas de habitação. A população perdeu tudo. Desde bens alimentares e roupas, não ficou nada. O fomento da população está a pedir apoio e temos a informação que amanhã a governadora da região vai visitar a comunidade acompanhada do secretário-geral de Administração Territorial e Poder Local para ver qual é a possibilidade de, nesse momento, poder salvar a situação.
As pessoas estão a reclamar de fome e de muita insegurança alimentar. O que é que pode avançar-nos?
A questão de insegurança alimentar era grave e com esse incêndio torna ainda mais pior. Sabe, a comunidade do Jofunco tem uma característica muito específica. Tem um solo muito arenoso, pouco favorável para a produção agrícola, mas com a sabedoria local, a população adotou uma técnica baseada na sabedoria local. E conseguem produzir muito tomate, conseguem produzir a nível da horticultura para fazer face à questão da, da segurança, da insegurança alimentar, mas isso não chega, associada à cultura de arroz, e o solo não favorece tanto a produção agrícola. A situação da insegurança alimentar é dos piores ainda, com esse incêndio, torna a situação mais complicada. É daí que é urgente a intervenção do governo, da ONG, que intervém nessa zona, para poder salvar a população dessa situação complicada.
Djibril Leto Mandjan, diretor da Rádio Kazumai, em São Domingos, parceira da Voz da América, fala sobre o incêndio que deixou 12 casas destruídas ontem em Jufunco. O presidente e o primeiro-ministro de Cabo Verde dizem acreditar que as relações entre o arquipélago e os Estados Unidos manter-se-ão no nível de excelência que caracteriza esse relacionamento há muito tempo com a administração Trump. Quanto ao facto de imigrantes cabo-verdianos poderem ser deportados e se o país está preparado para os receberem, o chefe do governo afirmou estar atento e sempre preparado caso venha a acontecer um eventual repatriamento. Os detalhes com a Mayra de La Salette.
Em declarações a jornalistas, o chefe do governo diz que o governo tem um programa para retornados.
Nós temos um programa nacional de acolhimento e integração de migrantes retornados, que está em implementação. Cabo Verde recebe retornados não só dos Estados Unidos, mas também de alguns países europeus.
Apesar de reconhecer que as promessas de deportação em massa do presidente Trump estão a criar expectativas, não só em relação a Cabo Verde, mas também a vários outros países do mundo, Ulisses Correia Silva alertou que não se pode antecipar o contorno e o nível de extensão deste programa. O primeiro-ministro disse estar confiante nas boas relações entre os dois países.
Espero e creio que iremos continuar na linha daquilo que tem sido relações de amizade, de aliança relativamente àquilo que são os fundamentais da nossa história de relações com os Estados Unidos da América.
Por seu lado, o presidente da República disse esperar que Donald Trump faça um bom mandato e que as relações continuem com o mesmo nível de excelência. E também em relação à África.
Continue com o mesmo nível de excelência e que possamos alargar a nossa cooperação, consigamos implementar o terceiro compacto do Millennium Challenge Account, também a cooperação no domínio da defesa e alargarmos para outras áreas de investimentos importantes para o desenvolvimento do país. E espero que também as relações dos Estados Unidos com a África possam consolidar-se com ganhos mútuos.
Revira-se que há uma enorme comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, na sua maioria na Nova Inglaterra, que, segundo estimativas não oficiais, pode ultrapassar as 100 mil pessoas.
Obrigado, Marla Salete. E ainda em relação a reações ao discurso do presidente americano Donald Trump ontem, o líder da UNITA, o maior partido da oposição angolana, manifestou hoje reservas quanto à nova administração americana e apelou à união dos angolanos e defesa do interesse nacional. Adalberto Costa Júnior disse que o discurso de tomada de posse de Trump tinha revelado um presidente virado inteiramente para os interesses dos Estados Unidos. Ele falava hoje ao apresentar o estado da economia angolana.
O Clodo Lobito, que era uma companhia, começou no início do século passado, belga ou inglesa, existe há muitos anos e com o mesmo propósito. Estamos longe de ter atingido hoje aquilo que já foi ontem. Aquilo que eu espero é que os monopólios não destruam o corredor do Lobito e os nossos sonhos. Porque esta é a perspectiva, os monopólios. Em todo o resto, cuidado com a dialética também que se traz para aqui dos americanos. Nós estamos simplesmente a ser ponto de passagem para minérios raros para a América, tirados da RDC. Tratemos de andar juntos, unidos e defender os nossos interesses e combater os monopólios e termos um caminho de ferro de Benguela, que é o nome que ele tem, ao serviço dos angolanos. A expectativa da nova administração. Eu espero que os senhores tenham lido o discurso do presidente Trump de ontem ou tenham ouvido. É complicado. Deve ter deixado muita gente com dor de barriga. O presidente Trump está a dizer que está a anular todas as deliberações do anterior, está a vender uma América de sonhos, está a fechar os interesses americanos. Portanto, veja o discurso do Trump. Nós. Então é por causa disso que nós, angolanos, devemos saber unir-nos e defender o interesse nacional. Não foi convidado nenhum líder africano, representantes dos monopólios que estiveram lá na cerimónia, e, portanto, são reflexões que deixo aqui partilhadas e, portanto, eu sou daqueles que acreditam em Angola, um país extremamente rico, de uma diversidade excepcional que aumenta a sua riqueza e, portanto, temos que trabalhar, arregaçar as mangas e deitar abaixo os muros partidários que nos iludem muitas vezes e que nos separam entre nós próprios.
Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA em Angola. Uma breve notícia que nos chega de São Tomé e Príncipe. O diretor da Polícia Judiciária na Ilha do Príncipe foi detido ontem e vai ficar em prisão preventiva por ter violado uma menor de 14 anos de idade. De acordo com o Ministério Público, a criança encontra-se grávida do próprio diretor da Polícia Judiciária, uma informação que queremos envolver nos próximos informativos e também nas plataformas digitais. São 12 horas e 50 minutos na capital americana. Esta é a Voz da América, na habitual rubrica das terças-feiras. O João Santa Rita aborda hoje as primeiras decisões do presidente Trump após a posse dele ontem, dando cumprimento a muitas promessas de campanhas ao assinar dezenas de decretos, entre eles os que retiram os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do Acordo do Clima de Paris.
Donald Trump inicia hoje o seu segundo dia como presidente dos Estados Unidos com uma série de decretos, executive orders, que entre eles retiram os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, suspendem a ajuda externa por um período de 90 dias para revisão. Trump ordenou também o início do processo de retirada dos Estados Unidos dos acordos de Paris sobre as mudanças climáticas. As ordens executivas aqui nos Estados Unidos têm o peso de lei, mas podem ser anuladas por outros presidentes ou pelos tribunais. E é uma certeza que algumas dessas ordens serão agora levadas a tribunal. Entre elas conta-se um decreto suspendendo o direito à cidadania americana de crianças que nascem nos Estados Unidos, filhos de imigrantes ilegais. A 14ª emenda da Constituição americana é há muito interpretada como garantido esse direito de nascença, pelo que a ordem executiva irá certamente ser testada em tribunal. O presidente americano deu também ordens às forças militares para selarem as fronteiras, declarando uma emergência devido à imigração ilegal. Donald Trump reinstalou a sua política anterior, permanência no México, ao abrigo da qual todas as pessoas que estejam a caminho dos Estados Unidos, através do México, e tencionem pedir asilo em território americano, têm que permanecer em território mexicano enquanto aguardam pela decisão de terem asilo ou não. Peter Alexander é correspondente na Casa Branca da cadeia de televisão NBC e disse que esta série de decretos reflete uma lição que Trump aprendeu após o seu primeiro mandato. Em 2017, houve apenas um decreto no primeiro dia. Isto é agora um presidente que tem muito melhor compreensão do modo como a Casa Branca funciona, o ritmo de trabalho. Ele reconhece a janela temporária que tem para ter controle de todas as coisas em Washington. É preciso vermos que isto é um presidente que passou agora mais tempo como antigo presidente dos Estados Unidos do que em campanha para a sua primeira presidência. Trump teve muitos conselheiros à sua volta para preparar o que fazer desta vez. Penso que as expectativas, disse ele, são muito altas dos seus apoiantes para este mandato. Em campanha, sublinhou o correspondente da NBC, pode-se fazer muitas promessas, agora tem que começar a fazer essas coisas. Mas isto é como num jogo de futebol. Pode-se preparar umas 10 jogadas, mas há sempre uma crise que surge e muda os planos. Vimos nas duas últimas semanas os incêndios na Califórnia e algo do género pode acontecer de imediato. Eram palavras de Peter Alexander, correspondente na Casa Branca da cadeia de televisão NBC. Para além das possíveis ações em tribunal contra alguns dos seus decretos, Trump tem também o problema de ter uma maioria muito pequena na Câmara dos Representantes e também no Senado, o que pode fazer descarrilar alguns dos seus planos legislativos.
Em certos países chamados ocidentais, cresce o apoio à apreensão de centenas de milhares de milhões de dólares de ativos russos congelados depois da invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo. Como relata Henry Ridwell, os aliados europeus temem que o novo presidente Donald Trump possa reduzir a ajuda militar a Kiev e há quem diga que os ativos russos podem compensar o déficit. Reportagem aqui apresentada por Mayra de La Salette.
Os países ocidentais congelaram cerca de 300 mil milhões de dólares de ativos do Estado russo após a invasão total da Ucrânia por Moscovo em 2022. A maioria dos ativos está na Europa. A Grã-Bretanha detém cerca de 22 mil milhões de dólares. Na semana passada, os deputados britânicos votaram a favor de uma moção não vinculativa para entregar o dinheiro a Kiev. Vários deputados citaram incerteza sobre a futura ajuda militar à Ucrânia durante o mandato do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump.
We do know that he feels differently about Ukraine.
Sabemos que ele tem uma opinião diferente sobre a Ucrânia, sobre a segurança da Europa e sobre a Rússia. Por isso, se quisermos mudar o rumo da Ucrânia, especialmente face a uma redução ou potencial redução do apoio dos Estados Unidos, temos de ir mais longe e mais depressa. E temos de apreender estes 300 mil milhões de dólares de ativos congelados e enviá-los para a Ucrânia.
Certamente agora é a oportunidade deste governo do Reino Unido assumir a liderança, defendendo a utilização desses ativos para futuras reparações que têm de ser pagas para corrigir o que se passou de forma tão terrível na Ucrânia.
Qualquer corte na ajuda dos Estados Unidos a Kiev pode forçar a Europa a tomar uma decisão sobre os ativos congelados, diz Alexander Colandier, do Centro de Análise de Políticas Europeias.
Teríamos medo de abandonar a Ucrânia à máquina de guerra de Vladimir Putin. E, honestamente, suspeito que, se chegarmos a esse ponto, a decisão será dar este dinheiro à Ucrânia.
A Ucrânia poderia comprometer-se a usar o dinheiro para comprar armas americanas para garantir o apoio de Trump, acrescenta Colander.
Encaixa-se perfeitamente na ideia do America First, América em primeiro lugar. Ajuda a Ucrânia a obter as armas, ajuda Trump a conseguir algumas vitórias em casa.
Mas diz que o Banco Central Europeu e alguns governos nacionais manifestaram reservas quanto à apreensão dos ativos.
Temem que, se confiscarem os ativos russos, ou praticamente os nacionalizarem e os entregarem à Ucrânia, a confiança no euro como moeda de reserva seja posta em causa e que os países estrangeiros tenham muito receio de investir os seus ativos soberanos em ações, títulos e moeda europeia.
Moscovo diz que qualquer apreensão dos seus bens seria ilegal e comprometeu-se a retaliar. Mas os analistas dizem que a maior parte das empresas ocidentais já anularam os seus ativos na Rússia.
No desporto, hoje vamos começar por abordar a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes do Futebol Mundial e a competição regressa hoje com 18 clubes em ação. 9 jogos, portanto, e aquilo que mais atenção chama é o que envolve o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, em segundo lugar no campeonato desse país, está em quarto na classificação da Liga dos Campeões com 13 pontos. Atlético Madrid está em 11º com 12. Luta muito renhida, portanto, no campeonato espanhol, o Atlético Madrid está em segundo lugar. Recordemos que neste novo formato, os 8 primeiros passam automaticamente para os oitavos de final, depois os clubes entre o 9º e o 24º lugar disputam um play-off para decidir as outras 8 equipas que vão aos oitavos de final. Estamos na 7ª jornada, cada equipa disputa 8 jogos e hoje, portanto, inicia-se a penúltima. A equipa portuguesa do Benfica ocupa a 15ª posição, com 10 pontos em 6 jogos. Está na zona do play-off e hoje defronta ao Barcelona, que está em segundo lugar com 15 pontos. Mas Bruno Lage, treinador do Benfica, pensa que a sua equipa pode ainda qualificar-se automaticamente para os oitavos de final.
Eventualmente 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos de fazer é vencer o jogo e depois veremos se conseguimos chegar a essa meta.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América na rádio, mas podem continuar em voaportugues.com e também nas redes sociais. De todos se despedem Rob McLean, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade.